Bom dia. Quem me conhece sabe que eu não sou muito conectado com esse negócio de perder cabelo, né? Não posso fazer muita coisa. Ficar branco, isso nunca me preocupou muito, né? Mas a gente percebe que tá ficando velho quando faz um tempinho a minha filha chegou e falou: olha, vou fazer vestibular esse ano agora. Então, a gente percebe que o tempo vai passando. Hoje a Jaque e a Stephanie estão... A Jaque foi levar a Stephanie fazer vestibular. Ainda ela está no terceiro ano, mas é nessas horas que a gente vê que o tempo passa, né? Tudo bem, vamos orar antes de começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Tu vês, Senhor, o avançado da hora. Ajuda nesses momentos, Senhor, que a Tua palavra seja exaltada, que ela possa penetrar, falar aos nossos corações, que possamos apenas ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. É isso que suplicamos. Prepara os nossos corações para aprendermos aquilo que Tu queres, Senhor, em Teu santo nome. Amém. Alguém podia adivinhar, será que o Célio vai pregar sobre a epístola de Tiago? Estamos chegando no final, essa é a boa notícia. Falta pouco. E quem lembra, na última vez, nós vimos que no capítulo 5 de Tiago, nos versículos 13 a 16, nós vimos o que significava, o que devemos fazer na hora do sofrimento, no meio da tempestade, no meio dos problemas, das dificuldades. Nós vimos que, qualquer que seja a natureza dessa dificuldade, não nos convém desesperar. E como o Patrick orou há pouco ainda, colocando todas as circunstâncias, mesmo aquelas que são humanamente impossíveis aos nossos olhos, colocar isso na mão de Deus. E muito desse sofrimento pode ser causado por uma doença, ou pelas circunstâncias, ou por alguém que conhecemos, ou alguém que não conhecemos. O ponto é que, quando estamos sofrendo, devemos lembrar que não precisamos desesperar. E nós vimos que Deus deu três pontos lá na última vez. Nós vimos que era buscar a Deus em oração, em primeiro lugar, buscar a ajuda de irmãos mais maduros na fé, por exemplo, presbíteros e pastores, e também trazer juntos isso diante de Deus em oração, colocando sobre a soberania de Deus. E isso significa, então, em oração e também a unção do óleo, como que colocando isso sobre a autoridade de Deus. E isso trará pleno restabelecimento espiritual, aquele desânimo no meio do sofrimento vai ser restaurado, e se houver pecados, então confessados, e plena restauração. E para complementar esse conceito, Tiago vai ilustrar esse ensinamento, dando o exemplo, de uma forma bem prática, né? O exemplo de Elias. E é isso que nós vamos ver hoje de manhã. Mas antes de entrarmos no texto especificamente, rapidamente eu gostaria de raciocinar com vocês da seguinte forma. Será que Tiago, né, já que a gente está falando de sofrimento, de cura, né, será que Tiago não deveria ter escolhido outro exemplo? Será que, por exemplo, ele não poderia ter mencionado o rei Ezequias, da cura dele, quando ele foi curado lá em 2 Reis 20? Ou o rei Naamã da Síria, que foi então pelo profeta Eliseu também curado de uma forma extraordinária quando ele mergulhou 7 vezes no Jordão? Ou então, inúmeras outras vezes que houve curas na Bíblia, principalmente no ministério do Senhor Jesus, Tiago, sendo inclusive irmão, né, a gente crê isso, irmão do Senhor Jesus, viu o Senhor Jesus crescer, viu os milagres do Senhor Jesus, será que ele não poderia ter mencionado a cura do oficial, do filho do oficial do rei, lá que foi curado, mesmo à distância, por uma palavra de Jesus, o paralítico em Cafarnaum, a sogra de Pedro que foi curada, o leproso, o homem da mão ressequida, o paralítico também no tanque de Betseda, a cura da mulher enferma com hemorragia, os cegos, os surdos, espíritos que atormentavam as mulheres que sofriam. Será que ele não poderia ter usado isso? E a gente sabe, lá diz em Mateus, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. E por toda essa região, lá na Galiléia, Cafarnaum, e toda essa região, a Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres, muitas curas, e trouxe alívio para quem sofria. Será que Tiago não poderia ter usado algum desses exemplos? Mas não. Guiado pelo Espírito Santo, Tiago usou nos versículos 17 e 18, que nós vamos ler na epístola de Tiago, o exemplo de Elias, para ilustrar a eficácia da súplica do justo. Por que será? Qual a razão que Tiago usou o exemplo de Elias? Vamos ler juntos então Tiago 5. Eu vou começar no finalzinho do versículo 16 até o versículo 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui. Será que nesses versículos a gente encontra a resposta para a nossa pergunta? Por que será que Tiago usou o exemplo de Elias? Eis justamente aí a razão. E não foi um erro de Tiago. Muito pelo contrário, dirigido pelo Espírito Santo, ele mostra o exemplo de Elias para ilustrar a súplica do justo. E quem era esse Elias? Alguém semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Semelhante a nós. Elias era perfeito? Não. Mas era filho de Deus. Pecador? Sim. Mas como nós, regenerados em Cristo. E também considerado justo diante de Deus. Ele é até meio desconhecido. Sem grandes antepassados. Ele aparece lá no meio do livro de 1 Reis, no capítulo 17. Dizendo apenas o tesbita dos moradores de Gileade. Gileade era a região leste do Rio Jordão. Isso é tudo que nós sabemos de Elias. Quase nada sabemos sobre os seus títulos, seus nomes, sua herança familiar. Sabemos sim que seu nome, Eliahu, em hebraico, significa meu Deus é Yahvé. Provavelmente seus pais eram tementes a Deus. E ele viveu numa época de total decadência espiritual no reino de Israel. Ele aparece mais ou menos 200 anos depois do grande profeta Samuel. E era uma época de deserto de mensagem de Deus, né? Digamos, de profecias. Eis que aparece Elias, mais ou menos anos 800, 850, 860 anos de Cristo. E uma época que se caracterizava por vários reis que foram se sucedendo e seguidamente a gente lê lá no livro de Reis que eles iam fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, sendo condizentes e tolerantes com a idolatria, os falsos deuses, a corrupção. Elias vivia numa sociedade bem parecida com a nossa. Pós-cristã, materialista, agnóstica, fria as coisas de Deus, rejeitando deliberadamente os ensinamentos da palavra de Deus, e ao mesmo tempo totalmente aberta às religiões alternativas, filosofias orientais, humanismo, egocentrismo, viver o eu hoje, carpe diem, né? Na política, eles tinham um rei muito fraco, corrupto, que governava por circunstâncias e não por convicções, totalmente influenciável pela sua mulher, Quem era a mulher do rei Acabe? Jezabel, a sidonita que adorava Baal, deus da chuva e da fertilidade. E diz o texto lá em 1 Reis, capítulo 16, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse era Acabe. Ele conseguiu o seu ápice de corrupção, de idolatria e de tudo aquilo que era mal diante de Deus. Ele deliberadamente foi contra a palavra de Deus. Ele permitiu, por exemplo, a reconstrução de Jericó, coisa que Deus havia proibido lá em Josué. Esse era o contexto do nosso amigo Elias, que era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Humano como nós, vivendo numa sociedade difícil. E isso nos traz bastante o que vivemos hoje. Enfim, esse era o contexto. Alguém vai dizer, qualquer semelhança aos nossos dias não é mera coincidência, né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe nos nossos dias agora uma comissão em Brasília que está revisando o Código Penal. O nosso Código Penal. Estão aí analisando um monte de coisa, é um pacotão de mudanças que eles vão propor ao Congresso e depois ao Senado, e tem que ter aprovação ou veto do presidente, tudo bem. Mas é um pacotão, e obviamente dentro de um pacotão tem coisas boas e coisas ruins, né? Existem, por exemplo, coisas como legalização da droga para uso pessoal, o aborto até o terceiro mês, crime de homofobia e outras coisas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e que nós possamos, como irmãos, a gente orou por países perseguidos e todos, mas oremos também pelo nosso país, Brasil, né? A pergunta que nós podemos fazer é, será que Elias sofria como filho de Deus no meio dessa geração corrupta, idólatra? Tiago diz que ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Será que a gente também sofreria nesse meio? Será que ele sentia? Será que ele passava por sofrimento? Ele ficava talvez desanimado, doente, como diz o contexto lá de Tiago, abalado espiritualmente? E mesmo assim, a gente, conhecendo um pouco a história de Elias, a gente vê que quando ele foi chamado, ele atendeu ao chamado, foi, tomou posição, se identificou e anunciou a palavra de Deus no meio daquela geração. Ele foi escolhido e conscientemente ele preferiu tomar posição e ir diante do rei Acabe. A palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, que ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele teve a coragem de tomar posição, diz o texto lá em 1 Reis 17, 1. Disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele tomou posição e decretou juízo diante do rei. Ele poderia tentar explicar, bater um papo com Acabe. Poderia tentar ver o seu ponto de vista, porque essas coisas estavam acontecendo. Poderia tentar escutar os argumentos de Jezabel. Afinal, Jezabel era uma estrangeira, tem que ser, né, tolerante, uma outra cultura aqui no nosso meio, tal. Afinal, nós vivemos na época da globalização, temos que ser, então, atender todas as culturas, todas as crenças. Soa familiar esse discurso? Sabemos que Elias estava sujeito à mesma pressão que nós, E eu fico imaginando a cena, não deve ter sido nada fácil para ele tomar essa posição, se identificar. Nós falamos sobre isso na escola dominical. Se identificar como filho de Deus nessa geração, no meio dessa geração. Tomarmos posição. Hoje em dia, o Reinaldo ainda até mencionou, como Pedro mencionou, negou a Jesus, né, e mostrou o exemplo na escola, aquele lá é um cristão. Daí a primeira reação, né, vai ser, por quê? É motivo de chacota. É motivo, esses aí são aqueles fanáticos, ou aqueles limitados intelectualmente. São simplórios, são ignorantes, bitolados, ou intolerantes. Essa é a visão do mundo. E literalmente, Elias, nesse meio, tomou posição e pôs a sua cabeça a prêmio. Porque a partir desse dia, a vida dele ficou um inferno. Jezabel queria matá-lo. E Acabe também. E depois de ele ter anunciado que não iria chover sobre três anos, ele na verdade não anunciou que ia ser 3 anos e 6 meses, mas ele anunciou que não iria chover por um período até que ele falasse outra vez por Deus, em nome de Deus. E quando ele pensou que ele ia então assistir de camarote, né, o julgamento de Deus sobre aquele rei iníquo, eis que Deus o tira dali e leva ele para o deserto para cuidar dele, para formá-lo, para fortalecê-lo. E Deus sabia do que ele precisava e permite que ele então passe por experiências incríveis, pode ser alimentado pelos corvos, e ele passa a ser então um instrumento na mão de Deus. Ele foi o que, na mão de Deus, trouxe a primeira ressurreição relatada na Bíblia, do filho da mulher, da viúva de Sarepta. E não é maravilhoso a gente aprender que, em vez dele deixar ali Elias sofrendo a pressão de Acabe e de Jezabel, Deus cuidou dele, levou ele para um canto. E Deus sabe quando nós passamos por sofrimentos, por dificuldades, por perseguição. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Quando temos fome, sede, quando precisamos de intimidade com Ele, quando precisamos de um encorajamento espiritual, de poder servir Ele de alguma forma discreta, sem chamar atenção. E justamente por isso, por Elias ser tão semelhante a nós, que esse exemplo de Elias encaixa tão perfeitamente no texto que fala do sofrimento na epístola de Tiago. Não foi um erro ter escolhido Elias como exemplo. A gente vê na vida de Elias que ele, de uma forma coerente, não é apenas uma vez, não, mas de forma coerente, ele vai e toma posição diante do erro, diante da idolatria, diante daquilo que não é a vontade de Deus. Vejam, quem quiser abrir em 1 Reis 18, é um versículo conhecido, versículo 21. Quem conhece a história de Elias sabe que esse é talvez um dos ápices do seu ministério. Quando ele confronta o povo e diz, até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Confrontando o povo. Vocês são de Deus ou desse Deus estranho que Jezabel trouxe? Baal. O Deus da fertilidade e da chuva. Eles pediam a Baal para que chovesse. E não chovia. E aqui a gente encontra o povo agindo de uma forma que é muito comum nos nossos dias. Muita gente no meio do sofrimento, no meio lá do deserto, sem chuva, no meio de um problema, de uma doença, de alguma coisa, se apega a qualquer crença, a qualquer Deus com D minúsculo. Eu comentava outro dia com os presbíteros, como eu fiquei chateado Eu tenho um amigo do trabalho, um vendedor no México, que tem a esposa lutando contra o câncer já há quase 3 anos. E ele é brilhante, é uma pessoa, um vendedor excepcional, um profissional muito bom. E a gente tem contato e há alguns meses, sempre a gente tentando encorajá-lo e falando, olha, eu estou orando pela sua esposa. E ele comentou comigo que havia detectado metástase e outras coisas, e eles estavam pensando então ali do México ir para uma clínica, estavam em contato com 2 clínicas nos Estados Unidos. Obrigado, mãe. E ele pensava então fazer um tratamento, ver um novo tratamento, alguma coisa, e eu encorajei, falei, olha, o que eu puder ajudar, posso dar um contato, uma pessoa, enfim, alguém que pudesse ajudar nisso. E passou algumas semanas, acho que 1 mês e pouco, eu voltei e ele me disse, não, a gente mudou de ideia. A gente vai para o Brasil. Na verdade, a esposa dele tem um irmão que mora no Rio de Janeiro. A gente vai passar férias no Brasil e a gente vai consultar um curador em Goiás, um médium. Desespero. Se apega a qualquer coisa. Eu voltei arrasado. Nós até oramos por ele, Ismael, o nome dele. É o que muita gente faz no meio do desespero. E Elias tomou posição e confrontou o povo. E teve coragem. Sabe, irmão, tem todo lugar, tem muita gente que não gosta de tomar posição. Prefere ficar cocheando, né? Cocheando é de um lado para o outro, né? Vendo para qual lado o vento sopra, para onde vai a maioria. O importante é ficar bem dos dois lados, né? Não pode desagradar nenhum dos dois lados. Existem pessoas assim por todos os lados. São dirigidas, como eu disse antes, pelas circunstâncias, né? E não por princípios, não por convicções. Elias, ele é coerente. O Deus que o havia chamado, ele não hesita. Ele toma posição. Ele não fica em cima do muro, mas ele confronta. Ah, mas olha, se falar, ela vai se ofender, não vai vir mais, olha na igreja, senão, como que depois eu vou falar do amor de Deus? A gente tem que falar do amor de Deus, sim. Mas se a gente não confrontar a pessoa ao pecado, ao erro, isso é uma falta de amor. Porque está deixando a pessoa hesitar de um lado para o outro, entre Baal e Deus. A forma é importante, como a gente deve confrontar com amor. Mas se a gente não confronta, a pessoa vai talvez seguir eternamente contente, mas para o inferno. E isso me faz ecoar o que o Senhor Jesus disse quando ele disse, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. O Reinaldo mencionou também hoje na escola dominical, né? Não tem meio termo. Ou nós somos de um lado, do Senhor Jesus, salvos, servos, ou não somos. Não existe meio crente. E foi dessa forma que Elias foi usado por Deus no meio daquela geração. Qual o ensinamento que a gente tem? Que se a gente, por convicção, por obediência à palavra de Deus, e com amor a gente toma posição, a gente pode ser usado por Deus no meio de uma geração que pensa totalmente ao contrário. Que estão lá com Baal. A gente pode ser luz no meio das trevas. E foi dessa forma que ele foi usado, e naquele dia, os irmãos conhecem a história, caiu fogo do céu, e qual foi a consequência? Diz o texto em 1 Reis 18:39 que todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Houve, literalmente, arrependimento. O povo, com o rosto em terra, declarou que o único Deus é o Deus de Israel. E levou o povo a se arrepender. E no Novo Testamento, a palavra arrepender significa justamente fazer uma curva e voltar, não 90 graus, 180 graus. Me faz lembrar aquele que dizia: tem que se arrepender e fazer uma curva de 360 graus. Volta no mesmo ponto. Não, é 180 graus. E ali Elias foi usado e o povo pôde partir numa direção oposta. Você já se sentiu assim? Alegre por ter sido usado por Deus? Pela sua obra? Levando alguém a um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, confessando o pecado? Paulo diz que ele pregava o Evangelho para que se arrependessem e convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, vidas transformadas, que não é mais como era antes, mas que houve uma mudança de direção. Eu fico imaginando, já que Elias é semelhante a nós, a alegria de Elias de ver o povo de rosto em terra. A alegria de ser instrumento nas mãos de Deus. Que Deus permita também no nosso meio sermos instrumentos e ver outros pelo nosso testemunho, que vale muito mais do que grandes evangelizações, o testemunho de um a um, falando a outros, e as pessoas sendo impactadas pelas nossas vidas, por obras dignas de arrependimento. Então elas falam: olha, eu também quero conhecer esse Deus. E aí podem haver genuínos arrependimentos. A palavra de Elias diz que Elias orou com instância e orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Lá em 1 Reis 18 diz que ele estava encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e orou. Ele orou com perseverança. Lá em 1 Reis diz que ele orou 7 vezes. Não há nada em especial quanto ao número 7 vezes ou a posição que ele se meteu de joelhos. Isso apenas mostra que ele se colocava diante de Deus, na total dependência de Deus, para que toda a glória da vitória, para que tudo fosse a ele e não a Elias. E ele com certeza deve ter orado, agradecendo pelo livramento do povo, por ter caído fogo do céu, pelo arrependimento do povo. Ele deve ter louvado a Deus por isso, houve alegria no céu naquele dia. E ele toma um ajudante com ele, vocês conhecem a história lá em 1 Reis, e ele leva para o Monte Carmelo. E esse ajudante, a gente pouco sabe sobre esse ajudante, eu não acredito que seja Eliseu, porque Eliseu só aparece depois no capítulo 19, a gente está ainda em 1 Reis 18. E é interessante porque então ele vai orar. Ele leva esse jovem junto com ele, ele se coloca de joelho e ele ora 7 vezes e ele pergunta: está vendo alguma coisa? E aquele céu de brigadeiro, não tinha nenhuma nuvem. E o jovem está lá com ele. E aqui eu tenho um recado para os jovens. Sabe, se vocês jovens querem ver grandes coisas de Deus nas suas vidas, obras de Deus nas suas vidas, fiquem perto de um servo de Deus. Esteja perto ali, pronto, disponível, pronto para servir, pronto para ser usado naquilo que for necessário. E ali você vai ver o quê? Aquela pequena nuvem que foi crescendo, crescendo, e ele vendo ali o exemplo de Elias orando de joelho. E a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que a gente não vê, como dizem Hebreus, aquela oração da fé. E eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como uma palma da mão do homem. 1 Reis 18, 44, 45. E dentro em pouco os céus se engrandeceram, enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Grande chuva. Vocês percebem agora por que faz todo sentido o exemplo de Elias, com o contexto de Tiago, quando passamos por aflições e sofrimentos? Imagine a sensação de Elias ao ver aquela chuva. Imagine aquele jovem servo vendo Deus mandar a chuva depois da oração de Elias. Mas ainda para ficar mais real, de uma forma rápida, porque o relógio avança, a gente não pode terminar a análise da vida de Elias só sobre capítulo 17 e 18. Quem quiser ler mais adiante, por favor, leia o que vai mais adiante no capítulo 19. Lá Elias, no monte, lá no auge do Monte Carmelo, no auge da sua vida espiritual com Deus, ele teve medo. Medo de Jezabel. E saiu correndo, fugindo para o deserto. Sentiu sozinho, rejeitado, desanimado, depressivo, pedindo a morte. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Chega, já fiz o que tinha que fazer. Estou com medo. Não quero sofrer, tenho medo de Jezabel. Isso mostra o quanto que ele é semelhante a nós, né? Alguém vai dizer: ah, eu sabia que não podia, Tiago não podia ter escolhido Elias. Olha aí, ó, na hora que precisou, hesitou. Não. Foi justamente por isso. Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mesmo depois de uma grande vitória. Será que a gente, na nossa vida cristã, quando a gente consegue alguma coisa com Deus, ou volta do acampamento, ou está super, né, animado com Deus, levou, deu testemunho, fez alguma coisa, de repente a gente acorda um dia e está com medo, com desespero. A gente está, como dizia lá o texto de Tiago, doente no sentido desanimado espiritualmente, passando por aflições. E a gente vê que Deus vai cuidar, não vai deixar o seu servo cansado, muito pelo contrário, ele é socorrido. Ele cuida das suas necessidades físicas, ele dá pão cozido no céu, servido por anjos. E ele cuida das suas necessidades espirituais. Deus diz a Elias ali dois mandamentos importantes. Primeiro, sai da tua caverna e sai do teu buraco negro. E põe-te neste monte perante o Senhor. Sai dessa deprê, né, como a gente diz. Sai desse sono, como Paulo diz aos Romanos. Sai desse marasmo, sai do buraco e apresenta-te perante mim, num lugar alto onde eu possa te ajudar. Não fique resmungando no teu buraco, no teu poço. E ele diz: vai, volta ao teu caminho. Vai, volta lá onde eu posso te ajudar, onde eu posso te usar, onde você pode ser útil para mim. Aqui você é inútil. Vai, levanta. Vai. E Elias foi e pôde, ainda depois no capítulo 20 e mais adiante, a gente vê que Elias foi usado por Deus. E Deus o encoraja dizendo que ainda havia 7.000 que não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal. A gente orou hoje pela igreja perseguida. Irmãos, existem irmãos que sofrem em nome de Cristo. Isso devia ser um encorajamento. Existem 7.000 e tantos outros que não se dobram, apesar da opressão, da pressão e da sociedade. Que não se comprometem, que tomam posição. e que não ficam cocheando de um lado ao outro. Essa é a história de Elias. Justamente por isso que Elias é usado como exemplo no livro de Tiago. Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, que passou por alegrias, por dificuldades, por vitórias, por sofrimentos, por encorajamento, mas também pelo desânimo, pela depressão, talvez até enfermo no seu corpo. Um homem que viveu numa sociedade tão difícil ou mais do que a nossa. Um homem que se dispôs a servir a Deus, mas que também passou por seus momentos difíceis e deixou Deus resgatá-lo, socorrer e tirá-lo do fundo da caverna. Tiago diz que ele orou com instância, nós lemos, né? Isso significa literalmente orar com oração, orar com foco, de uma forma de depender de Deus para na sua autoridade, na sua soberania. E aí, eis um exemplo da eficácia da súplica do justo. Eu não sei o que você está pensando nesse momento, mas isso fala muito para mim, porque eu me identifico muito, né, com esse Elias, que quer servir a Deus, mas que também é fraco, de carne e osso, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, que se alegra, mas também se entristece, e que precisa de Deus para socorrê-lo, para levantá-lo, para atravessar as tempestades, os sofrimentos. Nos momentos difíceis, de doenças, de dificuldades. Patrick mencionou o caso da Bebel. Na quinta-feira, o Guilherme, o marido da Bebel, postou na internet Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que os esperam por Ele, para a alma que o busca. É fácil? Não. Mas bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Elias. Obrigado, Senhor, porque ele era homem sujeito aos mesmos dificuldades, aos mesmos sentimentos, com o mesmo emocional que nós, sujeito às mesmas fraquezas, Senhor. Obrigado porque Tu mostras, Senhor, através da Tua palavra, que ele pôde ser útil nas Tuas mãos, porque também Tu o socorreste, Senhor, quando ele mais precisou, porque Tu foste fiel para com ele e ele foi útil nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado pelo ânimo e pelo exemplo quando passamos por sofrimentos, porque é bom esperar por Ti, Senhor. Tu é bondoso para aquele que conta com a Tua graça, mesmo que no meio de circunstâncias que não entendemos, por dificuldades que vão além do nosso entendimento, por doenças, por dificuldades financeiras, por problemas no trabalho, por tantas coisas, Senhor, que não podemos nem imaginar. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que a súplica do justo, ela é eficaz, ela é perseverante. Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos como filhos de Deus, individualmente, como igreja, a perseverarmos, Senhor, na oração, a vermos em vidas como a de Elias e em vidas de irmãos e irmãs, exemplos vivos dessa Tua palavra se cumprindo, Senhor, de obras sendo feitas, Senhor, para a Tua glória e o avanço do Teu reino. Que isso seja, Senhor, uma realidade no nosso meio. Senhor, nós Te suplicamos por isso, pedimos pela nossa igreja que a Tua mão seja soberana, Senhor, e que Tu possas estar nos dando vitória para a Tua própria glória. Senhor, é isso que pedimos em Teu santo nome. Amém. Ainda para introduzir a ceia, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 66. chamo os presbíteros também para a mesa. Salmo 66, nós vamos ler do versículo 8, quem quiser acompanhar na tela, mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia, do versículo 8 até o 20, diz assim: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, né? Nos purificaste-nos, como se acrisola a prata. Também nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizessem que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lar espaçoso. Entrarei à tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiam os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos examinar a nós mesmos nesse momento. Contemplar o nosso coração, ver se existe vaidade, em outra tradução diz iniquidade. Ver se existe pecado, confessar isso diante de Deus e, no espírito de oração, nos colocar mesmo diante de Deus, pedir: Senhor, como é que tu podes ouvir a minha oração se tiver pecado? Mas como houve sacrifício e holocausto, como diz o salmista, então Deus não rejeita a minha oração. E esse sacrifício, esse holocausto, é o que Cristo fez por nós, na cruz. Por isso que Ele pode ouvir a súplica do justo. E por isso que a súplica do justo pode ser eficaz. Não é pelos nossos méritos, mas é porque houve sacrifício e por isso não há mais iniquidade, não há mais vaidade. Se você tem algo contra um irmão, não deixe, como diz Paulo, o sol se pôr sobre a vossa ira. Antes de terminar o dia, vá falar com ele. Se você tem pecado não confessado, nós vimos lá em Tiago 5, confesse e vai haver pleno restabelecimento. Reconheça que o sangue de Cristo é capaz de nos purificar e de nos restabelecer nossa comunhão. Como você irá enfrentar as dificuldades no dia a dia? Sozinho? Sem comunhão com Deus? Nos momentos difíceis? A gente vai ficar na caverna, no buraco negro? Ou a gente vai sair e se colocar diante de Deus, pedindo perdão e derramamento de sangue?